Continuando sobre o conceito de pardes, nós terminamos ontem basicamente sobre o pshat, talvez mais para frente ainda voltemos a alguma coisa, não sei. Mas de qualquer forma, vamos passar para o próximo prisma. O segundo prisma do pardes é o reish, que é de remes. Remes significa dica ou indicação. Algo que está indicado ali. E aqui nós temos um prisma bem diferente. É um prisma que demonstra até de uma forma mais forte tudo aquilo que nós enfatizamos bastante mesmo no pshat, dos vários significados que pode ter em cada letra da Torá, porque Hashem escondeu ali uma série de coisas. E nesse prisma do Remes, é de fato algo escondido. É até bem interessante isso, porque de uma forma geral, quando você fala de pardes, dá a impressão que só o último nível, Sod, é que está escondido. E a parte mística está escondida. Mas o Remes também é escondido. Não é a parte mística. Mas também são coisas que estão escondidas, estão ocultas. E o remes, essas dicas, podem ser, primeiro, elas podem indicar diversas coisas e as indicações podem ser diferentes. Quer dizer o seguinte, elas podem estar indicando diversas coisas em diversos ramos. E a forma que isso está indicado, também existem diversas formas. A Torá nos dá os instrumentos para você poder desmembrar e poder encontrar o que está oculto ali. Como decodificar. Vamos começar então primeiro pelos tipos diferentes de remazim que aparecem na Torá. Existem os tipos de remes, de dicas, que são dicas até de leis. Afinal de contas, como nós mencionamos, quando falamos sobre o pshat, a Torá escrita é uma síntese da Torá oral. Muitas coisas não estão escritas ali, preto no branco. Mas elas podem estar indicadas e escondidas e ocultadas nas palavras que estão falando sobre aquela lei específica. Então, por exemplo, não dando exemplo prático mesmo, mas, por exemplo, quando a Torá fala sobre tefilim, não está escrito ali todos os detalhes do tefilim. Quando a Torá fala sobre Shechitá, sobre abate, não está escrito todos os detalhes ali. Está escrito que vai ter que abater o animal. Como é que se faz isso? Está na Torá oral. Mas muitos dos detalhes dessas leis estão indicados, não estão escritos. Eles estão indicados quando a Torá fala sobre aquele assunto. Então nós temos dicas para leis. Segunda coisa que nós encontramos também são dicas históricas. Muitas coisas que vão acontecer estão indicadas na Torá. E essa indicação também pode ser de diversas formas. Também, nós podemos encontrar na Torá indicações de condutas corretas, condutas ideais, também de forma oculta, como se fosse um código codificado. Tem mais uma coisa muito interessante. A Torá dá um poder para os nossos mestres, os nossos sábios, estipularem e instituírem determinadas regras. Isso são chamadas basicamente de cercas. Cercas quer dizer para impedir da pessoa pecar, impedir da pessoa chegar muito próximo do que é errado. Os nossos sábios podem colocar algumas barreiras para que a pessoa não chegue tão perto de pecar. Isso é chamado de cerca. Muitas dessas cercas e muitas dessas instituições que os nossos sábios instituíram têm dicas para isso na Torá. Você vai falar, mas espera aí, como assim? Os sábios que viveram 1000 anos depois que a Torá foi dada, e a Torá tem uma dica para isso que eles vão instituir? Quem sabia que eles vão instituir isso? Bom, essa pergunta, obviamente, é uma pergunta em vão. Deus deixou indicado na Torá sobre essas coisas que os sábios iriam e viriam a instituir posteriormente. E tem vários exemplos para isso. Também vamos ver, se Deus quiser, nos próximos dias. Isso é basicamente as coisas que podem estar indicadas na Torá. Provavelmente deve ter mais, me fugiu agora a memória, mas esse é o básico. Depois vamos ver, se Deus quiser, alguns exemplos. Como que isso pode aparecer? Como que isso pode estar codificado na Torá? Então, isso já é mais um ramo que nós precisamos também dar uma olhada. Primeiro, existe algo que é por palavras. Palavras pode ser uma palavra que parece com outra palavra, um trocadilho. Palavra pode ser uma palavra que consta poucas vezes na Torá. E se você pegar essas poucas vezes que ela aparece na Torá, vamos supor 2 vezes na Torá inteira, aparece só aquela expressão, ou 3 vezes, 4 vezes, você consegue, ligando os assuntos onde aparece, onde figura esta palavra, descobrir algumas coisas interessantes. Condutas corretas, indicações de algo, de história, do futuro. Depois nós temos também diferenças em letras. Existem palavras que podem ser escritas cheias ou faltantes. Tradução horrorosa essa, mas é a tradução literal. Mas em hebraico existem algumas letras que podem figurar numa palavra ou não. Letra Vav, por exemplo, no Holam. Quem conhece hebraico, Holam pode ser Holam Haser ou Holam Malé. Quer dizer, pode ser o Holam faltante, que é o Holam na própria letra, ou o Holam está no Vav que vem em seguida daquela letra. Então, esse Vav pode aparecer ou não em uma palavra. O Yud também acontece isso com o Hiri, que ele pode aparecer ou não aparecer. E às vezes a letra Aleph também pode aparecer ou não. E não vai mudar a conotação da palavra, é a mesma palavra. Você pode escrever com ou sem. Por que está sem, se normalmente é com? Por que está com, se normalmente é sem? Tem alguma dica? Isso também encontramos diversos casos desses na Torá. Também existe um outro conceito que é chamado Keri Urtiv. Depois, se Deus quiser, vamos tentar explicar melhor todos esses conceitos nos próximos dias. Tem um conceito também chamado Keri Urtiv. Keri Urtiv significa que às vezes uma palavra está escrita de uma forma e ela é lida um pouquinho diferente. E, obviamente, de onde você tirou que se lê diferente? É tradição. Tradição oral, que aquele lugar tem que ser escrito, tem que ser lido diferente. Nos nossos Humashim, isso já consta lá do lado. A forma que se escreve e a forma que se fala. A Megilat Esther também aparece em alguns casos assim. Então, isso é outra coisa. Depois existem também as letras que são grandes e pequenas na Torá. Às vezes aparecem algumas letras em tamanho maior e letras que estão em tamanho menor. Isso também é uma indicação de alguma coisa. Depois existe um outro conceito que é, já mencionamos ele até não faz muito tempo, que são gematria. Gematria, numerologia. Tem gente que fica fascinado por isso. Numerologia também tem um monte de segredos na numerologia. Existe também algo chamado Nutaricon. Depois nós explicamos, embora já falamos sobre isso uma vez rapidinho, que é uma junção de palavras formando uma outra palavra. Também tem indicação, então, de algo. Quer dizer, uma palavra que você pode dividir ela em várias outras palavras, tem uma indicação. Existe algo que é chamado Rashi Tevot, que isso nós falamos, de fato, não faz muito tempo, que são acrônimos, quando você tem iniciais de palavras. Isso também pode ser feito com iniciais de palavras, quer dizer, as letras iniciais de palavras, pode ser com as letras finais das palavras. E, aliás, existem também muitos casos que são com letras do meio das palavras. Então aqui tem um campo bem interessante, bem vasto. Tudo isso faz parte do conceito e do prisma chamado Remes, onde você tem dados indicados na Torá. Isso faz parte do presente que Hashem nos deu na Torá, que são essas indicações do Pardes.